Olha, muito boa tarde a todas e a todos os senhores deputados. Antes de mais, cumprimento a senhora Presidente da Comissão Eventual da Agenda Anticorrupção, agradecer na sua pessoa a disponibilidade manifestada pela Comissão Eventual para colaborar com a 14ª Comissão na organização desta conferência. Conferência esta subordinada, que consta do nosso plano de atividades. E nesse sentido, eu passaria, convidava a usar da palavra à Sra. Presidente, antes de iniciarmos, portanto, a discussão do nosso ponto da nossa ordem do dia, passava então, convidava a Sra. Presidente a usar da palavra, caso dela queira usar. Faça favor.
Muito obrigada. Também cumprimento a Sra. Presidente da Comissão de Transparência. Agradeço a presença dos elementos da mesa de ambas as comissões e das senhoras e senhores coordenadores. O nosso objetivo é debater a organização deste evento conjunto relacionado com a passagem de 5 anos desde a aprovação deste Estatuto Titulares de Cargos Políticos. E, portanto, recebemos propostas dos grupos parlamentares do Partido Socialista e do Partido Social Democrata, estou a referi-las por ordem cronológica, penso que são essas propostas que devemos pôr à discussão. Precisamos também de definir uma data e de ponderar pessoas que pretendamos convidar. A senhora deputada, a senhora presidente da Comissão de Transparência acompanhou a origem do processo, portanto talvez pretenda referir-se aos primórdios da ideia.
Muito bem. Pronto. Como eu ainda há pouco dizia, esta conferência consta do nosso plano de atividades. É uma conferência para a avaliação dos 5 primeiros anos de vigência das alterações ao Estatuto dos Deputados e também da Lei 52 de 2019 e ainda do Código de Conduta. Eu julgo que para facilitar aqui o nosso, a definição aqui do programa da nossa conferência e eventualmente o alinhamento dessa iniciativa, eu julgo que começaríamos pela definição da data para a conferência. Daquilo que eu tive a oportunidade de ver, e afim considerando que na sequência das propostas apresentadas pelos grupos parlamentares há eventualmente o interesse de convidar oradores externos, portanto também estrangeiros, de entidades estrangeiras, a minha proposta seria no sentido de fixar uma data, eventualmente dia 17 de fevereiro, terça-feira, portanto o ideal seria marcarmos para uma terça-feira, na medida em que é um dia em que haverá mais disponibilidade. Então, dia 18, peço desculpa, deixa-me confirmar, 18 de fevereiro, não é? Sim. 18 de fevereiro, que é uma terça-feira. Isso permitia que tivéssemos tempo para organizar e proceder ao convite dos oradores e entidades a convidar, portanto, dar mais ou menos 30 dias para, portanto, esses convites e, portanto, para preparar todo o evento. Pergunto se concordam com a definição desta data, 18 de fevereiro. Eventualmente também, e de acordo com as propostas que os grupos parlamentares apresentaram, a ideia é fazer uma conferência com a duração de um dia, portanto com início às 9:30. Portanto, nós distribuímos a proposta do grupo parlamentar do Partido Socialista, que tem, portanto, todo o alinhamento proposto para a conferência. Seria uma conferência de um dia. Agora, temos que definir o número de painéis, os temas a que esses painéis vão ser dedicados e, eventualmente, ponderar quais as entidades a convidar. De acordo com a proposta apresentada pelo PS, se calhar até pedi ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves para fazer uma apresentação sumária da sua proposta, nomeadamente relativamente àquilo que são os painéis e àquilo que são os temas a que se dedicam esses painéis e, eventualmente, algumas propostas de oradores ou entidades a convidar. Passaria então a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente procuramos dar já uma sugestão de... Aqui está. Uma sugestão já de arrumação e dos temas, porque tratando-se dos dois principais atos legislativos aprovados em 2019, o Estatuto dos Deputados e a Lei 52, e eles estão interligados e, portanto, têm temas que são tratados em ambos com ligeiras nuances, portanto, pode ser mais interessante abordar o conjunto, e sugeríamos quatro painéis, portanto, um sobre registro de interesses e obrigações declarativas, um relativo ao Código de Conduta, mais focado no da Assembleia, mas eventualmente genérico para outras entidades também obrigadas a Código de Conduta, um sobre incompatibilidades e impedimentos, e um sobre ofertas e hospitalidades, não necessariamente nesta ordem, mas portanto no fundo focam todos os aspectos em que há produção parcerística e de debate parlamentar e em que temos até a possibilidade de convocar outros intervenientes externos. Não nos pareceu que a matéria de imunidades pudesse ser aqui relevante, uma vez que não foi objeto de alterações em 2019. E, portanto, não houve aí grandes desenvolvimentos e, portanto, também os temas que temos são os clássicos. Talvez estes sejam mais úteis, porque são aqueles que foram inovadores em 2019. E depois concluiríamos com o habitual painel com os representantes do grupo parlamentares, que poderiam fazer o balanço da jornada e o balanço do dia. Vimos, entretanto, a proposta do grupo parlamentar do PSD, que nos parece positiva. Se calhar, portanto, a forma como idealizávamos isto era, eventualmente, ter representantes ou antigos deputados que tivessem participado na elaboração espalhados pelos painéis, um em cada um, por exemplo. Acho que também poderia ser interessante acrescentar aqui o deputado Paulo Trigo Pereira, que foi deputado do Partido Socialista e depois passou a deputado independente durante a legislatura, e eventualmente penso que na altura também o projeto de criação da entidade para a transparência era uma iniciativa do Bloco de Esquerda, em parte o deputado Pedro Filipe Soares, ou seja, poder-se ter em cada painel um antigo deputado que tenha participado nos trabalhos, em função também das temáticas, e depois um institucional, se for caso disso, por exemplo, no caso do Código de Conduta, verificar alguém que tenha procedido à elaboração de Códigos de Conduta, e temos vários exemplos, seja nas autarquias, seja até o do Governo, portanto o atual ou o anterior, por exemplo, e depois alguém da Academia que pudesse acrescentar, Academia / Associações Representativas, entre a Transparência e a Integridade, as outras que se dedicam a estes temas. Eu penso que no fundo cada painel poder ter uma solução destas, no limite sem prejuízo poder haver dois académicos, duas pessoas da sociedade civil em função do caso, e talvez quatro oradores por painel, porque talvez pudesse ser interessante. Nós fizemos aqui uma sugestão de calendário que dava mais ou menos 1h15 para cada painel, o que significa talvez com algum espaço para debate e perguntas, porque isso poderia ser útil, talvez 3 a 4 oradores com 20 minutos cada já é muito, mas 3 oradores com 20 minutos dá 1 hora, 1/4 hora para discussão, por exemplo, ou pronto, não tem de ser 1/4 hora, pode ser um bocadinho menos, mas acho que painéis entre 3 e 4 pessoas poderia ser uma solução. E como há 4 painéis, depois eventualmente aqui as moderações poderem ser divididas entre cada uma das comissões. 3, não é? Pois, é. Porque 3 estamos a falar de 12 convidados. Ah, e a tal questão de eventualmente ter também entidades externas que possam trazer um elemento de direito comparado. No limite, não tem que ser um em cada, talvez verificar onde é que pode ser mais interessante ter alguém que ou podia vir fisicamente ou então também com uma intervenção por videoconferência. Nós fizemos só uma sugestão porque nos parece que é aqui uma colaboração parlamentar que podia ser interessante, que é com a Fundação Jiménez Abad, que trabalha temas de incompatibilidades e impedimentos em Espanha e organiza com muita... Aliás, hoje havia uma. Tinha uma conferência, hoje era sobre os poderes da coroa em Espanha, não é propriamente os nossos temas, mas fazem regularmente seminários acessíveis online e que podem ser descarregados e visíveis e têm trabalhado alguns destes temas. Por exemplo, no tópico das obrigações declarativas, Espanha tem um regime razoavelmente recente, por exemplo, aí... enfim, a título de sugestão, por exemplo, um painel pudesse ter o deputado Jorge Lacão, alguém da Fundação e a Presidente da Entidade para a Transparência, por exemplo, ou alguém da Entidade para a Transparência. Podíamos convidá-los e logo veriam eles como, através de quem se fariam apresentar, por exemplo.
Só para fazermos um ponto em situação, porque podemos ir dando como adquirido aquilo que já foi proposto de maneira a podermos avançar. Ou seja, primeiro, estamos de acordo relativamente à data de 18 de fevereiro. Segundo, estamos de acordo relativamente à existência destes 4 painéis. Um sobre registro de interesses e obrigações declarativas, outro código de conduta, terceiro, ofertas e hospitalidades, quarto, painel com os grupos parlamentares. Portanto, isto está definido por unanimidade. Uma terceira questão. Estamos de acordo relativamente aos convites a ex-deputados que participaram nos trabalhos legislativos que conduziram a este regime jurídico. A saber, os senhores deputados Jorge Lacão, Marques Guedes, Paulo Trigo Pereira, Pedro Filipe Soares. Muito bem. O que significa que cada um deles estará presente num painel. Portanto, pois, até aqui estamos de acordo.
Dava, sim.
E uma outra pergunta. Estamos de acordo em endereçar um convite à Fundação Jiménez Abad, perguntando se alguém teria disponibilidade para participar no evento. Estamos de acordo relativamente a tudo isto. Então, sim, Sra. Deputada Paula Margarida, tem a palavra.
Sra. Presidente, só um esclarecimento. A participação desta Fundação será presencial ou à distância?
Como eles quiserem.
Em função da disponibilidade.
Naturalmente, sim.
Pronto,
claro, nós teremos
preferencialmente presencial, não é?
Temos disponibilidade orçamental para acomodar a deslocação e uma estadia. Portanto,
muito
se
bem.
Puderem
então,
vir.
Havendo disponibilidade orçamental, seria sempre preferível o presencial,
já
de acordo com a agenda.
Sim, já avançámos muito. Eu só queria fazer uma outra pergunta que tem a ver com o seguinte: entidades, de maneira a podermos fazer os convites atempadamente. Há alguma sugestão já de entidades que possamos convidar?
Entidades. Senhor Deputado. Pedro Delgado Alves, surgiu a entidade para a transparência.
Já para a transparência, no painel do Registro de Interesses e as Obrigações Declarativas. Imagino que a senhora Presidente, aquilo que nos disse ontem, terá muita matéria para partilhar de sugestões adicionais.
E, eventualmente, também, o Presidente do Comitê Consultivo sobre o Código de Conduta a nível europeu, do Parlamento Europeu. Se calhar, eventualmente, faria todo o sentido, na medida em que são eles que promovem as recomendações ao Parlamento e que aplicam, portanto, e garantem o cumprimento do Código de Conduta e da ética e integridade do exercício do mandato parlamentar.
Para o segundo painel.
Do Código de Conduta.
Do Código de Conduta.
Sim, exato. Entrada para a transparência no âmbito aqui do Registro de Interesses e outras obrigações declarativas.
Portanto, nós já teríamos representação de entidades para o painel 1 e para o painel 2. Faltam-nos os painéis de ofertas e hospitalidades e incompatibilidades e impedimentos.
Eu talvez para as incompatibilidades e impedimentos sugerisse a transparência e a integridade. Ou eles especificamente ou alguém concretamente. Pode-se dar pode fazer aquele mix em que nós estamos, no fundo, a convidar a entidade, mas, por exemplo, a professora Teresa Violante faz parte do Conselho Diretivo da Transparência e Integridade e tem trabalhado os temas, por exemplo. Mas aí já nos estamos nós, de certa maneira, a substituir a... É um mix, muitas pessoas têm o duplo chapéu.
O Comitê Consultivo sobre a Condutora.
O Comitê Consultivo.
Faltava, então, nesse caso, o painel sobre incompatibilidades.
Seria este. Eu saltei o código de oferta de hospitalidade.
Portanto, a transparência e integridade seria para o painel incompatibilidades e impedimentos. É isso, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Foi essa a sua sugestão. Falta-nos uma entidade para o painel ofertas e hospitalidades. Deixamos esta questão.
Pergunto se eventualmente há alguma proposta relativamente à sugestão de oradores para este painel. Se há proposta de oradores para este painel, impedimentos e incompatibilidades. Recentemente foram publicados alguns estudos relativamente à ética e integridade na política e também um pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, e outro também pela Universidade, Faculdade de Lisboa, estudos esses que incidiram, portanto, sobre estas questões a tratar nestes painéis e que faria todo o sentido, eventualmente, convidar os coordenadores desse estudo. Os livros são bastante interessantes. Não sei, eventualmente até faria sentido.
Eu também, lembrei-me de uma coisa que eu acho que referimos no mail a certa altura, mas até poderia ter, enfim, interesse, porque é uma função específica, que era convidar o próprio deontólogo da Assembleia Nacional Francesa.
Também. Tem
ele poderia ser em qualquer um deles, seja no Código de Conduta, nas ofertas de hospitalidade ou nas incompatibilidades e impedimentos.
É. Eu acho que esta conferência pode servir, portanto, poderá ser interessante para servir de base a um trabalho futuro e uma reflexão sobre temas de interesse para a nossa atividade, que é não só da transparência, em termos de comissão, mas também da comissão eventual. E, nesse sentido, era importante perceber, portanto, em termos de direito comparado, e daí também a envolvência do Parlamento Europeu e, eventualmente, o Comitê do Código de Conduta, porque realmente a nível europeu já houve um avanço significativo, nomeadamente em termos de aplicação de sanções para a violação de deveres no âmbito do exercício do mandato parlamentar europeu, e portanto são todos estes instrumentos jurídicos a nível europeu foram revistos agora em 2023, portanto fizeram recentemente essas alterações a nível europeu e portanto seria interessante envolver mais do que se calhar portanto as experiências de outros países, tal como proposto pelo Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, a nível de França ou Espanha ou Alemanha, mas mais eventualmente estarmos alinhados com aquilo que tem sido seguido a nível do Parlamento Europeu, relativamente ao exercício da atividade parlamentar em termos de Código de Conduta.
Só uma questão. Nós regressaremos a atividades parlamentares no dia 7 de janeiro. Estaremos a um mês e uma semana da realização do evento. Portanto, seria muito positivo se pudéssemos enviar os convites, sobretudo a participantes externos. E, portanto, se perguntava se podemos endereçar os convites aos senhores deputados Jorge Lacão, Marcos Guedes, Paulo Trigo Pereira e Pedro Filipe Soares. Penso que isso já definimos. E agora também a entidade para a transparência, a senhora presidente da entidade para a transparência para o painel 1, comitê consultivo sobre a conduta dos deputados para o painel 2, relativamente às ofertas e hospitalidades, o senhor deontólogo do Parlamento francês, e transparência e integridade para o painel 4. Se pudéssemos enviar estes convites, estaríamos a adiantar bastante. Pode ser? Muito bem.
Bem, parece-me que estão definidos os oradores, mas em termos de modelo, eventualmente os moderadores, também temos que ponderar como é que vai ser a dinâmica da organização de cada painel. Alguma proposta relativamente aos moderadores? O ideal era que cada painel fosse mais dinâmico e não estarmos eventualmente a ouvir uma intervenção de uma hora por painel.
Eu ia sugerir para a moderação era a sessão de abertura, a sessão de encerramento e a sessão de grupos parlamentares. Era assegurar uma rotação de forma a que os partidos, por exemplo, uma senhora presidente presidia a abertura, a outra senhora presidente presidia o encerramento. Claro. Aí já estão dois partidos e depois os restantes iam aos restantes partidos e acho que era capaz de cobrir os deputados representados na... Os deputados representados na comissão, portanto, entre Livre, PCP, Bloco Esquerda Chega e... Eu não sei se o PCP... Não sei, estão nos duas... Ou seja, não estão na... O PCP não está na transparência, mas está na 18ª, não está? Pois, no fundo, repartir... E ele, esqueci-me da ele, mas... É isso, ficava...
Sim, a questão é que temos quatro painéis e são seis grupos parlamentares representados.
Mas se juntarmos os dois painéis de abertura e encerramento, já batia certo. Temos seis? Não, temos sete.
Seis?
Nas duas comissões.
Ah, pois, pelas comissões.
Nas duas comissões pelas já duas são comissões. Mais.
Portanto, contaríamos também com a presença do PAR na sessão de abertura. Portanto, esse também pode ficar já definido, não é? Na sessão de abertura. E também ficaria então definido que os moderadores ficariam assegurados por um representante a designar por cada grupo parlamentar. Muito bem. Excluindo, portanto, o PS e o PSD, que ficariam, portanto, nos painéis, na abertura, na sessão de abertura e na sessão de encerramento.
Ainda voltando atrás à questão dos convites, peço desculpa. Portanto, nós já definimos o envio de convites para os quatro senhores deputados, para as quatro entidades de que falei. Podemos enviar também um convite para a Fundação Jiménez Abad, perguntando se teriam interesse em assegurar representação em qualquer um dos quatro painéis. Estamos mandatados para esse efeito. Sendo assim, penso que avançamos bastante nesta reunião. Pergunto se há algum outro ponto que pretendam ainda tratar.
Eu julgo que não nos falta nada, portanto, temos definidos os temas dos painéis, portanto, os oradores a convidar, os moderadores, e em termos de alinhamento está definido, a data está definida, e, portanto, agradecer aqui a colaboração aqui da Sra. Presidente, da Comissão eventual, perguntar se há alguma inscrição para este ponto ainda, ou podemos dar como encerrada com a concordância da Sra. Presidente. Sr. Presidente Pedro Delgadão, a Sra. Deputada.
Para outros oradores, pontualmente, podemos se calhar mandar uma lista e depois veríamos. Eu fiz aqui um apanhado geral também de quem tem publicado, por exemplo, eu sei que era, e depois em função disso
isso
afinávamos.
Lembrando
de outros oradores, por exemplo, a doutora Marina Mela Egídio, que elaborou o Código de Conduta, participou de uma elaboração do Código de Conduta dos membros do Governo há duas atrás, portanto, era tentar enviar depois.
Era mais interessante pensar, portanto, termos participantes que estejam mais na vanguarda do que propriamente que estiveram na gênese da elaboração das leis. Porque é importante é realmente perceber qual tem sido a evolução relativamente a estes temas que nos ocupam, para eventualmente refletir da necessidade de também avançarmos com algumas alterações relativamente quer ao Estatuto dos Deputados, quer ao regime dos impedimentos e incompatibilidades, quer quanto ao Código de Conduta. A nível europeu, como ainda há pouco referi, já houve alguma evolução, nomeadamente foram, portanto, os diplomas foram todos revistos em 2023 e, portanto, o ideal seria realmente convidarmos oradores que eventualmente pudessem dar aqui algum contributo para uma reflexão sobre estes temas que nos possam conduzir a introduzir alterações aos regimes jurídicos, que nós já demos conta da necessidade dessa revisitação a esses temas. Senhora Deputada Paula Margarido.
Senhora Presidente, na sequência também do que já estávamos aqui a conversar, e também nomeadamente com a doutora Andréa Neto, efetivamente solicitávamos que então, se possível, fizessem o cómputo de tudo o que está aqui a ser vertido em termos de programa, para que depois possamos analisar, porque às vezes poderemos verificar que está aqui a faltar um aspecto ou outro, e assim com a noção de conjunto e visão de conjunto, seremos mais capazes de identificar alguma fragilidade ou algum outro contributo que consideremos pertinente. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. De facto, pedimos então aos serviços que elaborem, portanto, um draft relativamente ao programa, de acordo com aquilo que foi definido nesta reunião, quer em termos, portanto, painéis, temas, alinhamento, oradores, moderadores, para e depois remeter aos diferentes grupos parlamentares para... Sim, vamos, se concordarem, vamos então ter por base a proposta do PS relativamente ao alinhamento do programa, portanto, que foi distribuído aos grupos parlamentares. Senhora,
muito obrigada. Nós já temos, na verdade, definido não só o conteúdo programático, porque temos os quatro painéis, mas temos também já definidos participantes em cada painel, não é? Portanto, já temos definido para o painel 1, Presidente da Entidade para a Transparência, para o painel 2, Comitê Consultivo sobre a Conduta dos Deputados, painel 3, Deontólogo do Parlamento Francês, painel 4, Transparência e Integridade. E também já definimos que enviaremos um convite à Fundação Jiménez Abad perguntando qual é o tema relativamente ao qual pretendem dar contributo. E também temos quatro senhores ex-deputados que convidaremos para participarem nestes painéis. Definimos a data e, por isso, de facto, era útil que houvesse um resumo destas conclusões de maneira a ser partilhado com todos os grupos parlamentares.
Em complemento, apenas sugerir, portanto, também a inclusão, portanto, algum representante da Fundação Francisco Manuel dos Santos, no sentido do coordenador deste estudo relativamente à ética e integridade na política, estudo esse que tem determinados contributos que eu julgo que seriam interessantes trazer aqui.
Podemos enviar esse convite também?
Pronto. Senhor Presidente, se me permite, eu acho que provavelmente ou no do Código de Conduta ou no das ofertas de hospitalidade encaixaria bem esta sugestão agora da Fundação, porque o estudo, no fundo, é essas temáticas que estão ali para lá do quadro normativo jurídico ou legal e estão na fase da ética e do Código de Conduta, portanto, quer para uma, quer para outra.
Então, se calhar... incluímos, fazemos o convite para ofertas e hospitalidades, admitindo que seja mais difícil a vinda do deontólogo do Parlamento Francês, não é?
No limite pode participar remotamente.
Não, mas é muito interessante a videoconferência.
Porque o deontólogo tem outra, tem, enfim, traz água no bico, como se diz popularmente, porque eu acho que era interessante refletirmos sobre esta ideia. Porque muitas das recomendações do GRECO são ter um elemento externo de aconselhamento e, portanto, se ver, até podemos trocar impressões sobre como é que funciona o deontólogo no Parlamento Francês enquanto
tem um
elemento externo.
Oficial,
que é uma solução.
Eu não estava a excluí-lo. Estou a dizer que era bom ter uns em backup.
Mas acho que podendo não ouvir presencialmente, eu acho que até à distância é capaz de ser.
Mas então, podemos convidar para participar presencialmente o coordenador do estudo. Pronto, então iremos também esse convite.
Agora temos de ver como é que arrumamos aí os painéis e os oradores para que permita realmente...
Mas na verdade, os únicos que não estão arrumados até ao momento são os senhores ex-deputados. Se pudesse...
Porquê que não pomos os...
Se pudéssemos arrumá-los já era bom.
Eu posso sugerir, enfim, eu talvez sugerisse. Onde é que eles estão? Também não é? E dava-nos mais margem para termos mais convidados. Temos... Pois, talvez, se me permitem a sugestão, esse caso sugeriu o deputado Jorge Lacampo ao Código de Conduta. O deputado Pedro Filipe Soares para as obrigações declarativas, uma vez que o Bloco esteve na origem da proposta inicial sobre a entidade. Eventualmente as ofertas e hospitalidades. Lembro que o deputado Marcos Guedes tinha contributos interessantes sobre como resolver o tema, porque também ali há isto de experiência governativa, portanto, da ótica dessa dimensão, e não necessariamente por exclusão de partes, mas porque também me parece interessante o deputado Paulo Trigo Pereira para as incompatibilidades e impedimentos. Ou talvez a inversa até, o deputado Paulo Trigo Pereira no Código de Conduta e o deputado Jorge Lacão nas incompatibilidades e impedimentos, com um é mais... Eu repito, portanto, indo por ordem dos painéis, Registro de Interesse e Obrigações Declarativas, Pedro Filipe Soares, Código de Conduta, Paulo Trigo Pereira, Ofertas e Hospitalidades, Luís Marques Guedes, e Incompatibilidades e Impedimentos, Jorge Lacão.
Significa que para cada painel já temos pelo menos
dois a três.
Foi uma reunião muito bem sucedida. Vamos aguardar pelo resumo que nos será enviado. Sra. Deputada Paula Margarida.
Sem dúvida, Sra. Presidente, que foi uma reunião muito profícua e não podemos deixar de agradecer toda a colaboração prestada desde a primeira hora nesta matéria ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, até por toda a experiência que tem tido nesta sede. Muito obrigada por parte do Grupo Parlamentar do PSD.
Exatamente. Pergunto se alguém quer usar a palavra, não havendo inscrições. Agradecendo mais uma vez aqui a prestimosa colaboração da Sra. Presidente da Comissão Eventual, que foi determinante para a boa condução dos trabalhos. Agradecer também aos grupos parlamentares, portanto, por todos os contributos trazidos. E julgo que estão reunidas as condições para nós avançarmos, portanto, com esta organização. E, pronto, não havendo mais nada a tratar, damos como encerrada a reunião, com a concordância da Sra. Presidente. Obrigada.